Vamos conversar hoje aqui em nosso perfil com o professor Kester Carrara, falar do livro Uma Ciência sobre Coisa Alguma, Relações Funcionais, Comportamento e Cultura. Esse livro sai pela coleção própria de digital, que é uma parceria entre o Selo Cultura Acadêmica, da editora Unesp, e a nossa pró-reitoria de pós-graduação. Seu Kester, se eu puder falar um pouquinho inicialmente, como é que surgiu o projeto desse livro, como que ele foi idealizado?
Bom, ouvintes da Rádio Unesp, o prezado jornalista Oscar D'Ambrosio, é uma satisfação participar desse importante programa de divulgação literária. Eu resolvi escrever esse livro como resultado de um período importante da minha carreira profissional como docente e pesquisador da Universidade Estadual Paulista. Desde 2003, não é, eu venho ampliando, aprofundando estudos e pesquisas num campo que nós designamos como análise comportamental da cultura. Essa área, ela representa um campo temático relevante, eu acredito, no contexto de uma das mediações teórico-epistemológicas da psicologia. Eu trabalho na psicologia, no Departamento de Psicologia da Faculdade de Ciências em Bauru. E essa área é constituída por uma ciência, que é chamada análise do comportamento, e uma filosofia de ciência, dessa ciência, que é chamada de behaviorismo radical. O que caracteriza essa matriz teórica, não é, da análise do comportamento é o conceito de seleção por consequências. Esse conceito de seleção por consequências deriva dos achados iniciais de Charles Darwin acerca da evolução das espécies. Darwin manteve um viés dirigido especialmente para a dimensão filogenética da evolução. E nós, na análise do comportamento, em contrapartida, a partir dos textos de Bert Frederick Skinner, nós nos ocupamos das dimensões ontogenética e da dimensão cultural do comportamento e das práticas culturais. Então, esse livro, mais precisamente, né, ele está centrado em práticas culturais, que se referem assim às nossas ações como pessoas, ações que são executadas de maneira entrelaçada com ações de outros indivíduos, não é? O que é característico do que nós chamamos de comportamento social. Ainda buscando ser mais preciso para deixar o possível leitor esclarecido, e o seu programa viabiliza essa possibilidade, esse meu livro trata tecnicamente de verdade do seu próprio subtítulo, ou seja, Relações Funcionais, Comportamento e Cultura. Tecnicamente, trata de examinar, portanto, qual a lógica proeminente, subjacente às relações e às interações entre pessoas, entre as pessoas e as agências de controle. Agências de controle como governo, lei, religião, quaisquer tipos de instituições que, de alguma maneira, controlam o comportamento coletivo. E trata também de relações de uma maneira funcional, ou seja, avaliando em que medida as pessoas afetam e são afetadas pelo ambiente físico, pelo ambiente químico, pelo ambiente biológico e pelo ambiente social. Porém, isso eu estava dizendo da dimensão técnica do livro, né? Tecnicamente, ele trata do seu subtítulo, mas o livro, para além das questões técnicas, né, ele enseja, eu acredito, a possibilidade de provocar o leitor no sentido de que ele possa refletir mais cuidadosamente a respeito de uma tradição fortemente estabelecida entre as disciplinas que tratam de questões humanas, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, a biologia, economia, certamente, a filosofia, as ciências sociais, né? Então, é genericamente para esse público, para além das especificidades, particularidades afeitas ao trabalho dos analistas comportamentais, que esse livro se destina. É para esse público, eu acredito, não é? Então, a gente pode dizer que o texto, paralelamente a esse interesse pela precisão técnica de uma ciência do comportamento, ele também busca estimular o leitor para uma avaliação sobre quanto nós, classicamente, tradicionalmente, temos construído pressupostos, princípios, sistemas explicativos, escolas de pensamento, teorias voltadas, e isso que é o mais importante, para a defesa de explicações do comportamento humano com base em estruturas conceituais e não em funcionalidades. Essa é a história dessa área toda, né? Essas estruturas conceituais, quer físicas, quer conceituais, que não passam de um grande número de constructos hipotéticos que se supõem, né, que sejam causadores, digamos assim, das nossas ações, das nossas atividades, do nosso comportamento. Então, conceber por exemplo, uma estrutura cognitiva, uma mente pensante, uma estrutura de personalidade, um ego, um eu, um id, um superego, talvez um traço de caráter, uma estrutura fisiológica, enfim, um mecanismo subjacente pela causalidade primeira, fundamental do comportamento, parece constituir, eu acredito, e é isso que me levou a escrever o livro, parece constituir um equívoco milenar na história da psicologia e de muitas outras disciplinas afins que vieram mais recentemente, né? Talvez também na história geral da ciência. Então, acho que agora, para fechar esta explicação, o livro, agora submetido à apreciação do público, embora sem naturalmente negar a existência, quer dizer, física, um monismo fisicalista, ontológico, um monismo de substância, embora faça isso, ele rejeita com veemência um status prioritário de importância das estruturas em si mesmas, sejam elas de qualquer natureza, conceituais ou empíricas, para a explicação sobre por que razões e, especialmente, como são as relações entre organismos vivos e o seu ambiente. Então, o texto, finalizando, o texto recupera, a partir do físico austríaco Ernst Mach e depois do psicólogo Burt Frederick Skinner, as bases conceituais para a compreensão sobre o que mais importa na compreensão dos fenômenos da natureza, que não são a coisa em si, daí o título, entre aspas, da coisa, não são fundamentalmente as estruturas, né? Nós podemos encontrar melhores explicações para os fatos da natureza, para os fatos do comportamento, das ações sociais, não é? Dentro das relações funcionais entre organismos vivos, no nosso interesse, nos organismos humanos e o seu ambiente físico, químico, biológico e social. Não é? Então, realmente é um livro sobre coisa alguma, no sentido de que o nosso interesse está prioritariamente em estudar relações e não estruturas que possam, de alguma maneira, esclarecer a existência e as atividades humanas.
Então, eu só queria uma palavra sua também, professor, sobre essa coleção, a própria rede digital, porque esses livros eles ficam, né, gratuitamente disponíveis na internet para download, e a gente avalia de que essa é uma forma da Unesp devolver para a sociedade o investimento que ela recebe. Eu queria um pouquinho a sua reflexão sobre isso, de que maneira essa coleção acaba contribuindo para essa difusão do conhecimento.
Ah, eu tenho muita satisfação em falar a respeito disso. Eu sou sempre a favor de todas as iniciativas que, de alguma maneira, tornem público, tornem transparentes as iniciativas de se escrever, de se pesquisar. E acho que a Unesp, com essa iniciativa, a editora Unesp também, o Selo Cultura Acadêmica, a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, todos têm, devem ser. Essa iniciativa é recebida por mim de uma maneira muito favorável a que a Unesp alcance o seu lugar no debate nacional e internacional de ideias, de resultados de pesquisa, de reflexões, e que signifique um avanço da nossa busca coletiva em direção a melhores condições de vida social, justiça social, conhecimento bem elaborado, eu acredito que ajuda para esse tipo de avanço. Então, acho que é uma iniciativa muito boa.
Perfeito. Então conversamos hoje aqui no nosso perfil com o professor Kester Carrara, que é autor do livro Uma Ciência sobre Coisa Alguma, esse coisa entre aspas, Relações Funcionais, Comportamento e Cultura, que sai pela coleção da ProPG Digital aqui da nossa Unesp. Professor Kester, prazer reencontrá-lo, oralmente, né, pelo menos, e até o próximo encontro, tá bom?
Tá bom, eu permaneço sempre à disposição do Departamento de Psicologia aqui da Faculdade de Ciências em Bauru. Muito
Obrigado.
agradecido pela oportunidade.
Um abraço, tchau.
Um abraço, tchau, tchau.